programa que será exibido a partir de agora é uma produção independente da nossa emissora, sendo de inteira responsabilidade de seus idealizadores.
Todo sábado, de 2 às 4 da tarde, aqui na Onda Nova FM, canta Conselheiro Pena. Canta Conselheiro Pena. Um programa que toca somente músicas dos artistas de Conselheiro Pena.
Eu queria dizer que te amo.
Canta Conselheiro Pena. Todo sábado, de 2 às 4 da tarde, aqui na Onda Nova FM.
Quando vejo a linhar rasgamos o meu azul, indo pras bandas do sul, mexe com meu coração. Me imagino dentro dele, atravessando fronteiras, recruzando as cordilheiras, voltando pro meu sertão. Fecho os olhos em saudade, um laço de boiadeiro me encurrala no terreiro, me peia de pé e mão, me joga na correnteza de um rio sem compaixão, que deságua na represa dos grandes amores que longe estão.
Canta Conselheiro Pena. Canta Conselheiro Pena.
Disse-lhes o Senhor Jesus: dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. E como é que Jesus ama? Ele mesmo vai dizer: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E ele diz mais ainda: não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi e recebi de meu Pai. Amados irmãos e irmãs, minha amada igreja, o Senhor nos chama de amigos. E olha como ele trata os amigos, com amor maior. Que amor maior é este? Dar a vida. E isto ele fez. Que o Senhor, que por mim e por você nos deu a vida, nos conceda a graça de, no dia a dia, nos doarmos sempre mais e mais. Fazendo o quê? Aquilo que ele fez. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amar, amar, amar. Sempre amar. Que Deus vos abençoe e guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Herói de toda a terra, herói de todos os homens, herói de todas as gerações. Jesus, na Santa Cruz, herói de todos os povos, herói de toda a história, herói de todos os tempos, Cristo Jesus, na Santa Cruz.
Canta Conselheiro Pena. Canta Conselheiro Pena.
Amor, procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é com outro amor que a gente curar. Vim curar a dor nesse mau humor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. A dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas sozinho de novo, tive que sair. Saí de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo nem lembrar sequer qual é o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. Desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer tuas vontades, atender teus pedidos, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com esta dor que me invade? Esse amor me mata, o ciúme.
Boa tarde, Conselheiro Pena. Boa tarde, amigos. Ó, nós aqui outra vez para mais um programa Canta, Conselheiro Pena. 14 horas 21 minutos na mais linda cidade do leste de Minas. Ouvintes, o furo de reportagem. Encontramos-nos aqui com a nossa prefeita Nádia Filomena Dutra França, que estava terminando o seu programa líder em audiência nesta cidade. E aí, conversa vai, conversa vem, pedimos para dar uma palhinha aqui de uns 5 minutinhos. Não é que ela topou, a gente falou brincando, ela levou a sério. É assim mesmo. Mas a gente queria saber, que nós somos aqui da equipe de formadores de opinião, queria saber da Nádia. Cadê o seu microfone, minha companheira e minha prefeita? Aí, alô, fala alô, deixa eu ver, tá bom?
Oi, gente, boa tarde.
Tanto Canta, tempo,
Conselheiro,
né?
Pena. Estamos aqui, né? O maior prazer conversar um pouco, né? Com nosso Cléber Chaves, companheiro Cléber Chaves.
Muito obrigado. Prefeita, quarta-feira de cinza, levantamos assim, olhava para um, olhava para outro, o assunto era um só: carnaval, o grande carnaval. O que que a prefeita faz assim, uma resposta, falar para o nosso povo o que, que ela achou do carnaval.
Ah, eu
ia falar a palavra feedback, como você não entende, né? Aí eu tentei.
Não, mas a
hora vai, que você... prefeita.
Ah, eu acho que eu fiquei feliz com o resultado. É, a gente sempre tem uma expectativa quando a gente planeja, né?
Qualquer
ação,
isso.
A gente tem aquela expectativa. Foi um trabalho de equipe, a equipe sentou, cada secretaria assumiu uma responsabilidade. A Secretaria de Cultura quem comandou, né? Lógico, porque carnaval é uma festa cultural e as pessoas precisam entender que a administração pública é dividida por setores. Não é porque a saúde precisa de atenção que nós vamos deixar a cultura de lado, né? Muitas pessoas falam assim, ah, mas para que fazer carnaval, bobagem, faz festa nada, gasta dinheiro com festa nada. Mas o interessante é que nos dias de festa ninguém passa mal, né? É muito difícil uma pessoa...
muito difícil, a ambulância ficou lá sentada.
Quietinha, sossegada, de outros assuntos. Mas assim, o que a gente deixou a gente muito feliz foi porque eram 4 anos sem uma atividade nesse sentido, né? De carnaval. E a gente fez tudo com muita responsabilidade. Não temos nenhum problema com relação a recursos. Foram recursos reservados para este fim, não só no orçamento, como também no planejamento todo, né, do município. E a gente ficou muito feliz de dar essa resposta à comunidade. Foi um trabalho que gerou, né, renda. E às vezes a gente pensa assim, ah, é só festa. Não, a economia circula, né? Nós temos pequenos empreendedores que ganharam mais recursos nesse período. O próprio comércio local também esteve, né, aquecido. Os hotéis, para você ter uma ideia, nós tivemos uns amigos que vieram de Baixo Guandu que tiveram que ir embora, não tinha lugar para ficar. Né?
Mesmo,
eles queriam ficar em hotel, eles não queriam ficar, né, hospedados em casa, que acho que vai incomodar. Eles vieram 2 vezes, mas... vieram e voltaram para Baixo Guandu. Vinham para a festa e voltavam para Baixo Guandu. Porque não tinha espaço. Não tinha. Os hotéis não tinham vaga. Então, isso tudo, a gente está fazendo um levantamento do aquecimento da economia durante o carnaval. Isso é importante. Como que a economia do município ficou aquecida nesses 5 dias.
Que legal, prefeito. Então, e como é que você conciliou com os evangélicos que de vez em quando reclamam porque carnaval, mas você é jeitosa?
Não, é porque é uma questão cultural. Nós temos algumas festas que nós fizemos assim, agora que a gente tem a Secretaria de Cultura, algumas festas que foram tipo patenteadas, vamos dizer assim, elas estão classificadas como cultura do município, né? Nós temos, por exemplo, a festa do padroeiro São José, que vai acontecer daqui, né? Começa dia 10. É uma festa que já foi classificada como parte da cultura do município de Conselheiro Pena. O dia do evangélico também é uma festa, que é a festa da paz. É uma festa que nós já classificamos no nosso calendário como cultural, tanto que nós temos um dia específico, né? Um feriado para isso, do padroeiro também, um feriado para isso. Então as pessoas têm que ir respeitando, eu penso assim, a tradição do povo. O que, que é a cultura? A cultura é o resumo das tradições de um povo. Quando você fere essas tradições, né, você está ferindo a própria estrutura, identidade do povo. É isso que a gente precisa ver. O carnaval é uma festa cultural, e faz parte da nossa tradição. Tanto que a gente, nesse carnaval, o planejamento foi, vamos resgatar a história do carnaval. Os blocos de 1934, 1949, 1969... Olha quanto tempo, quer dizer, o município emancipou em 38, mas em 34 já tinha um bloquinho de carnaval, que eram os caídos do céu, até os nomes interessantes, né? Casados da Fusarca, caídos do céu, do Beira-Mar, né? Como é que era o do Beira-Mar, gente? O bloquinho? Acho que é Comando do Beira-Mar, uma coisa assim. Mas a gente fez questão de fazer esse resgate histórico para mostrar que é cultura. Nós estávamos lá com a dona Mocinha, 92 anos, no Jovem, Bloco, né? Da Felicidade. Gente, dona Mocinha desfilando, e ela foi baiana, né?
Foi baiana.
Quer dizer, uma senhorinha. E com que alegria, que vitalidade, não só ela, como outros idosos, né? Outros felizes de idade lá conosco, recordando a sua juventude. Ah, é o Batalhão do Beira-Mar, que bom que você lembrou disso. Então, assim, você vê que é cultura, né? Quando a gente vê a emoção das minhas primas com a máfia do Tircílio, tanto que o Tircílio gostava, né? Então, você vê que é uma tradição, faz parte da tradição do nosso povo. Retirar isso é retirar parte da história do povo. E quem realmente vai para brincar o carnaval, sem confusão, vai porque gosta de dançar, não é verdade? A gente vê assim, igual uma senhorinha, igual a dona Mocinha. Ela foi porque ela gosta do batuque, né? Gosta da dança. Não fez nada de errado. O que ela fez de errado? Não fez nada de errado. Tomou sua Coca-Cola, tomou água, comeu um churrasquinho, caminhou, sorriu, conversou com as pessoas. Não tem nada de errado. Não fez nada de errado. A questão é o que as pessoas, são as escolhas que as pessoas fazem. E Deus nos capacitou com uma coisa maravilhosa, chamada livre-arbítrio. Você escolhe, né? Então a gente faz escolhas todos os dias. Participar do carnaval de forma tranquila, saudável, é possível. Só tomando água. Não precisa... não precisa de mais nada,
água,
né?
Água Krenak, né?
Água Krenak, de preferência. A melhor água mineral do mundo, né? Mas, e é mesmo, a melhor água mineral do mundo. Mas você precisa ir organizando as coisas de modo que as pessoas entendam isso, né? A gente acha, assim, é difícil realmente uma festa no centro da cidade, porque o trânsito dificulta, a gente procurou... fazer da melhor forma possível o trânsito, eu acho que funcionou bem.
Funcionou, aquele trabalho, que foi aquele arquiteto, aquele cara que desenhou, que legal.
A gente sentou e planejou juntos, né, junto com a Polícia Militar também. A gente até queria ter fechado também ali a parte do táxi, mas até colocamos um outro ponto para o táxi, porque se desse aglomeração muito grande de pessoas, teria que fechar aquela parte ali do ponto de táxi. Eu penso que para o ano que vem vai ser preciso.
Então você já está falando que tem carnaval o ano que vem. Alô, galera carnavalesca! Vamos nos preparar para o ano que vem, né?
Porque foi muito bacana, não foi? Você não achou?
Eu gostei de tudo.
Não é?
Tanto que Delfino e eu, nós somos todas as noites.
Isso. E a gente pensou em dois tipos de carnaval. O de marchinhas, que as pessoas amam, e o de palco, que a juventude gosta, né? Que a gente não pode também deixar de atender o vender a juventude. Então, nós fizemos, né, simultaneamente, nós tínhamos dois grupos diferentes.
E que mais tarde uniam os grupos.
E que mais tarde se uniam,
Ou vai para casa ou vai pro samba.
Exatamente. A banda, a Orquestra Amor, né, que foi uma orquestra que a gente trouxe, de Vitória, acho que ficou bem legal a coisa da rua. E também de levar a orquestra para pontos diferentes da cidade.
Aquele foi boa iniciativa, né?
O povo ainda não está acostumado. Mas eu falei que tudo é educação, né? A gente que é professora, né, Delfino? A gente fica imaginando formas de educar as pessoas. E foi muito bom lá na Estação Velha. E inclusive os moradores falaram, que legal. Eu falei, desculpa o barulho. A gente ficou um pouco lá. Não foi barulho não, os moradores vieram para frente, colocaram as cadeiras lá na frente para ouvir a orquestra. E onde a gente passava com a orquestra, a turma vinha para a porta para assistir aquela coisa mesmo da banda, para ver a banda passar. Então foi muito legal. No bairro ali do campo também fizemos um dia, foi bem legal também, as pessoas ficaram emocionadas. Teve um senhor que ficou olhando Felicidade, né? A senhorinha sambando ali, que o Felicidade saiu três dias. as senhorinhas.
A melhor idade.
A melhor idade, a felicidade. Saiu 3 dias com o bloquinho deles, e bem animados. E lá no campo, um senhor, bem, assim, dos seus 40 anos, ficou observando e muito emocionado. Alguém chegou perto e falou: nossa, minha mãe podia estar no grupo nesse, né, tão feliz aí, mas não está mais entre nós. Então você vê assim, você vai despertando emoção nas pessoas. E realmente a orquestra é boa.
Boa demais.
Da conta, né? E o Nerivaldo, né? 3 dias de Nerivaldo foi bom demais.
Foi bom. Prefeita, mas todo mundo trabalhou, parabéns para todo mundo, mas você tem um secretário ali que é 220, viu? Secretário de Cultura, como é que é o nome dele mesmo?
Everton Caetano.
O Everton é muito bom, ele amarra a faixa, ele sobe na escada.
Ele recebe a banda,
ele organiza aquele pessoal lá dos bares e ele abraça a gente. Cara, é 220.
Ele tem que ser animado, tem que ser, não, tem que estar antenado, tem que começar e encerrar a festa.
Depois você faz um diploma para ele, tá?
Tá bom, nós vamos fazer, pode deixar.
Ok. Perfeito, fica à vontade, mas nós temos que tocar
o programa.
Uhum.
Eu agradeço demais essa oportunidade de falar um pouquinho, né? No programa também, sábado passado, a gente falou um pouco dessa importância do resgate às culturas, do meu programa de rádio, que eu falo. Da questão da cultura, a questão do ICMS. A gente nunca faz uma festa à toa. Quando você faz a festa, você já presta contas dela e ela já inclui nas nossas atividades de ICMS cultural. O município, em 2021-2022, ele atingiu metas de ICMS cultural que ele nunca tinha atingido. Você tem uma ideia, quando nós chegamos, me parece que era R$14 mil. E nós vamos receber mais de R$200 mil. De ICMS cultural por causa das atividades que nós fomos realizando. No esporte também. É a primeira vez que o município vai receber mais de R$100 mil no esporte. Por isso a importância da gente ter retirado esses setores, turismo, esporte e cultura, e colocá-los juntos numa secretaria. Porque eles ficavam perdidos, né? Educação e cultura. Fazia mais educação do que cultura, né? Assistência social e esporte, mais assistência social do que esporte. E turismo ficava perdido mesmo, né? Agora que nós estamos fazendo esse trabalho junto ao SEBRAE, de fazer com que o turismo de Conselheiro Pena realmente aconteça, para que a gente possa descobrir essa vocação que a gente tem, que a gente não sabia. Um talento enorme para o turismo ecológico e de aventura, né? Que a gente precisa explorar.
Você brincou, prefeito?
Carnaval?
Sim.
Uai, todos os dias eu te fui brincar, né?
Você saiu na marchinha, saiu pulando.
Saí, claro, com a felicidade. Todos os dias eu saí com a felicidade. A minha turma.
Não, menos, né, prefeito?
Ué, não, estou quase chegando lá, né?
Você é a Dom Boquinha, como é que chama? 92?
Mocinha, 92. A outra, a dona Mariquinhas, 86.
A Mariquinha é danada, ali tem pano.
Tem dona Terezinha, de 70 e poucos. As meninas, a Maria da Dorvina, que não perde
uma. A cantona.
É, não, foi animado. Eu acompanhei todos os dias, com a graça de Deus, muita saúde. E estamos aí, felizes da vida, planejando já outras festas. Lembrando que festa faz a economia aquecer.
Aquecer.
A gente não,
não
faz...
é só gastar, né?
Não, é investimento. Igual a gente investe em educação, investe em saúde, a gente investe em cultura, esporte, turismo, tem que investir em tudo. E o orçamento está dividido assim. Né?
Obrigado.
Prefeita. Falou, as ordens.
Você é demais, você é completa, você é fashion. Já tirei o retrato? Você sabia que ia ser fotografado? queremos aqui justificar a ausência da nossa companheira Enilda, que teve outras atividades hoje. Ela já teve que ir para Cuiaté Velho, Penha do Norte e um outro lugar. Enilda não para, essa Enilda agora. Ô, meu Deus! Delfino, seu boa tarde.
Boa tarde, meus queridos ouvintes. É um prazer estarmos aqui de novo. E é sempre assim, né? Muita alegria, muita vontade de trazer coisas novas para vocês. Até daqui a pouco com a nossa programação.
Ronaldo, os nossos comerciais, porque a turma paga e quer saber se está dando retorno. Vai, capricha.
Canta com Cieneiro Antena. Canta com Cieneiro Antena. Oferecimento Chaves Imobiliária. Aluguel de imóveis, compra e venda de imóvel urbano, rural, residencial e comercial. Venha fazer um excelente negócio na Chaves Imobiliária. Rua Cesário de Barros, no centro de Cieneiro Antena. Telefone 3261-2213. Canta com Cieneiro Antena. Canta com Cieneiro Antena.
Drogaria Central. Tem preço baixo e qualidade, tem desconto de verdade.
Drogaria Central, medicamentos e perfumaria de todas as linhas, com os melhores preços e atendimento especializado. Sua saúde merece o melhor cuidado, por isso venha para a Drogaria Central, Avenida José Maurício de Vasconcelos, 1695, esquina com a Caixa Econômica Federal. Ele entrega 3499-1011 e WhatsApp 999-17-1011. Sua saúde em primeiro lugar. Drogaria Central, aberta de segunda a sábado, das 7h30 às 19h30, tem no centro de Conselheiro Pena.
Drogaria Central.
Canta, Conselheiro Pena. Canta, Conselheiro Pena.
Não sei o que faço, perdi o juízo.
A Chaves Tour está com oferta especial para passagens nacionais e internacionais. E mais, assessoria para aquisição de visto para os estadunidenses e Canadá. Chaves Tour, Rua Cesário de Barros, no centro de Conselheiro Pena. Telefone 3261-2213.
Tanto amor guardado, tanto tempo.
Canta, Conselheiro Pena.
Mineral Krenak, sabor, saúde, delícia. É água mineral Krenak, sempre conosco aqui no programa Canta Conselheiro Pena. Nós temos um novo patrocinador, entende, Delfina?
Sim, nós temos a loja Eletromário, que é a mais completa da cidade, com os melhores produtos das melhores marcas. Na loja Eletromário você sempre faz economia. Confira as promoções. Nós temos um tubo soldável a manco de 25 milímetros que está a R$ 22,80. Também um tubo de esgoto a manco de 100 milímetros, R$ 89,80 cada. Olha, um ventilador Ventisol Aires de R$ 198 em até 10 vezes sem juros. Ventilador com esse tempo, né? Bem bom. Nossas ofertas serão válidas enquanto durarem os estoques. O telefone para você ligar na segunda-feira, lógico, né? É 98452-1813. Pode anotar, 98452-1813. A Eletromário está sob a direção de Bárbara e Vanessa. Então, as promoções vocês já viram, é só conferir.
Sua casa com mais conforto, acabamento é com quem mais entende na cidade. Eletromário, Eletromário, acabamento.
O Olinto Henriques 271, centro, telefone 3261-2321.
Eletromário, acabamento.
Bom, continuando o nosso programa agora, vamos Mães que Oram pelos Filhos. Delfina.
Abro meu coração encontrar, peço pra ele mudar toda a minha situação. Como filhada fé, agora sou mãe, e para ver meus filhos de pé, mostro-me ao chão. Ver meus filhos de pé, Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Quero de joelhos ver meus filhos de pé, Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus pode mover montanhas e mares, pode acender a luz no fim do túnel, fazer brotar a água da pedra, acelerar minhas esperas. Deus pode tudo, Deus pode tudo, 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 Deus pode tudo.
Sustentando, e nós devemos pedir a Ele que continue nos ajudando a manter firme a nossa fé. Na palavra de Deus, nós vimos no começo da semana que nós temos a fonte da sabedoria daqueles que temem a Deus. Após a transfiguração, Jesus desce do monte com os apóstolos, os discípulos que lá estavam com ele, né? Pedro, Tiago e João, e encontra uma multidão, e entre essa multidão um pai com a criança possuída por um espírito impuro. E os discípulos não conseguiam curar a criança. Então, em resposta ao pai que pergunta a Jesus se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus responde: tudo é possível ao que crê. É isso que Jesus nos diz hoje também. Se você acredita, se você tem fé, você conseguirá. Você conseguirá a cura, você conseguirá vencer a sua batalha. Você conseguirá realizar todas as obras, as boas obras de Deus. Peça ao Senhor para renovar a sua fé, para tomar posse do seu batismo e viver a fé. Continuando, na terça-feira nós vimos que quem quiser ser o primeiro, que seja o último. É uma inversão de valores, né? Seja o último. O que quer dizer isso, né? Que nós devemos ser humildes. Seja humilde, seja servo. Ame o próximo com amor, doação. saiba esperar as demoras do Senhor, tenha com paciência, com humildade. Jesus anuncia sua morte e ressurreição pela segunda vez, mas nem mesmo seus discípulos entendem. Eles têm medo e discutem quem é o maior entre eles. Depois de terem caminhado com Jesus, embora tenham visto tantos sinais, né, tantos milagres, tantas curas, embora tenham visto tudo isso, as atitudes de profunda misericórdia de Jesus, eles ainda têm o coração endurecido, não entendem a lógica da cruz. Por isso nós precisamos cuidar para não cairmos na tentação de procurar ser melhor ou maior que os outros. Humildade é a palavra. Aquele ser que é muito grande acaba se perdendo pelo caminho, acaba se desencontrando dos princípios. E é importante que a gente se encontre com Deus e dentro dos princípios, né, dos mandamentos de Deus. Ainda continuando, né, nós temos uma oportunidade de viver a palavra, de viver de ter a vivência de cristão praticando a caridade, a oração, o jejum. Começamos na quarta-feira de cinzas, a quaresma, e as leituras da palavra de Deus para esses dias estão todas assim bem acertadas, bem alinhadas para nos ajudar a caminhar nesta quaresma ao encontro do Senhor. Começamos com a oração, com a esmola, o jejum, para nós entendermos a importância de viver essa realidade. Nós precisamos ser caridosos, precisamos ser orantes, precisamos ter no coração aquela a bondade que vem de Deus, o amor e a misericórdia de Deus. O jejum diz que nós somos tão livres a ponto de educar o nosso instinto da fome. Como nós aprendemos a educar o nosso instinto da fome? Tudo é direcionado para o coração do Pai, que vê, que tudo vê. Continuando, nós vimos o seguimento. A palavra nos mostra, nos ensina o seguimento a Jesus. Nós precisamos seguir Jesus. Quem quiser ser discípulo de Jesus precisa converter-se, precisa tomar a sua cruz. É isso que Jesus nos diz, tome a sua cruz. Nós temos as nossas cruzes, nós sabemos disso, né? Nós não devemos reclamar do que acontece conosco, porque o que é para nós, nós vamos passar. Então não adianta ficarmos reclamando. Vamos procurar viver e resolver as coisas da melhor maneira possível, né? Buscando em Deus, buscando em Jesus a melhor solução, o melhor modo de resolver os problemas. Não adianta eu querer culpar ninguém, falar que fulano que fez isso, por isso que deu errado comigo. Não adianta. Deu errado? Não está como você queria? Procure melhorar, procure consertar. Dê o seu jeitinho. Coloque o joelho no chão, peça a Deus que Ele vai te mostrar o caminho. E o melhor caminho, com certeza. Nós precisamos estar sempre na presença de Deus e com dignidade. Busquemos essa dignidade na oração, no jejum, com a caridade, com a abstinência. Nós vamos conseguir assim, buscando. Precisamos buscar. Só com a força do Espírito Santo de Deus conseguiremos vencer. Peçamos a Deus a graça. Que a graça de Deus venha inundar nossas vidas. Que tenhamos sempre humildade, obediência, para vivermos a unidade. A unidade que vai nos ajudar a viver esse amor doação. E hoje, né, sábado, nós tivemos uma semana bastante rica em orientações para a nossa a vivência da quaresma, né? Com jejum, abstinência, oração, seguimento a Jesus. E hoje nós temos um grande exemplo de conversão. Levi estava sentado na sua cadeira de coletor de impostos, né? Jesus passou e ele disse simplesmente: segue-me. Jesus olhou para Levi, viu que ele era bom, viu que ele estava no lugar errado, que ele podia fazer muito para o reino de Deus, e o chamou, simplesmente disse, não fez um sermão para ele, simplesmente ele disse: segue-me. E ele se levantou daquela cadeira. Ele deixou ali a sua mesa de cobrança, de impostos, o sonho de ser rico, né? E seguiu Jesus. Nós vemos aí a misericórdia de Deus, um grande exemplo de conversão, porque naquele momento, Mateus abandonou toda a vida de pecado, porque aquela cadeira de cobrança de impostos, ao redor dela estava todo tipo de pecador e de pecados, né? Então ele deixou tudo para trás e seguiu Jesus. Então um exemplo de conversão, Levi, que depois se tornou Mateus, o grande evangelista, né? Que nós temos na Bíblia, o primeiro livro da Bíblia do Novo Testamento. Um grande exemplo de conversão. E nós vemos que Levi, ele fez essa mudança de vida com alegria, porque logo em seguida ele preparou um grande banquete para Jesus, para os seus discípulos, para os discípulos de Jesus e os demais convidados, as pessoas do seu relacionamento, que eram os cobradores de impostos, né? Todos que trabalhavam com ele. Então ele preparou esse grande banquete, por quê? Porque ele estava feliz, ele estava alegre, porque ele tinha encontrado Jesus, ele tinha encontrado o caminho da salvação. Então nós não precisamos viver a quaresma com tristeza. A quaresma não é tempo de tristeza, é tempo de alegria, porque nós estamos buscando a vivência junto de Jesus. Então esse é um exemplo que Levi também nos dá. E também ele nos mostra que Deus não se cansa de nos perdoar. Deus tem sempre o perdão pronto para nos dar. É só nós buscarmos, né? Ele nos dá, como a nossa prefeita acabou de dizer aqui, ele nos dá livre arbítrio, ele nos deixa escolher. Mas quando nós escolhemos, ele nos abraça. Quando nós escolhemos o caminho certo, né, o caminho dele, ele nos abraça, ele nos acolhe. E nós também precisamos acolher a grandeza da ação de Deus na nossa vida, atendendo o seu chamado. Jesus disse: segue-me. Ele chamou Levi, mas ele nos chama também para a conversão. É um chamado que ele faz para nós também, para cada um de nós, para você que está aí nos ouvindo. Ele está chamando você também: segue-me. E o que é seguir Jesus? É viver a palavra, viver os mandamentos, né? Todos nós conhecemos os 10 mandamentos e é muito fácil encontrar, quando a gente não sabe de cor, é muito fácil encontrar na Bíblia, né? Seguir os mandamentos. Esta é a vontade de Deus, que todos nós sejamos capazes de seguir os 10 mandamentos, vivendo com alegria o banquete da conversão. Se nós somos chamados, é porque somos pecadores, né? Infelizmente, nós somos pecadores. Nós temos que reconhecer isso. E só deixaremos de ser pecadores quando nós quisermos. Olha que bom. É só querer. É só querer e nós vamos, então, alcançar essa grande vitória de estar no coração de Deus. Então, você é chamado. E só você pode responder, né? A palavra nos ajuda. A palavra te dá condição de viver isso. É só você pegar a Bíblia e começar a ler. Não é difícil. Você vai encontrar muito subsídio, você vai encontrar toda uma orientação para seguir Jesus. E Levi, é um exemplo para nós nisso. A misericórdia de Deus na vida de Levi, ele recebeu e transformou-a em gratidão, agradecendo com um grande banquete. Nós também precisamos fazer isso, acolher a graça de Deus e retribuir com alegria, né? Agindo, fazendo a boa obra, a obra do Senhor, orando, jejuando e louvando o Senhor a todo instante, né, gente? Não é só um dia, não é todo instante nós devemos e podemos louvar o Senhor nosso Deus. Amém? Que tenhamos todos um bom fim de semana, que a palavra de Deus continue nos orientando, nos guiando e que nós possamos nos encontrar nessa caminhada, né? No final, nós estejamos todos juntos no caminho do Senhor. Meu abraço, nosso abraço, fiquem com Deus.
Toda mãe que pede, com fé e confiança, alcançará a misericórdia. Alcançará a misericórdia. Ora, sem desanimar, o Pai escutará. O Pai escutará. Oremos, oremos.
Muito bem, companheira Delfina, trabalho muito bem nessa tarde aqui, levando essa fé, essas palavras de tranquilidade aos nossos ouvintes do programa Canta Conselheiro Pena. Olha, hoje temos uma surpresa agradável, porque trouxemos, convidamos e ele aceitou participar do nosso programa, um técnico profissional da área de turismo e transações imobiliárias. Estamos aqui com o Clésio Chaves, que vai cumprimentar todos os ouvintes do nosso programa Canta, Conselheiro Pena.
Boa tarde a todos. É uma satisfação imensurável estar nesse programa nessa tarde ensolarada. E a ideia, como o programa Canta, Conselheiro Pena é um programa de entretenimento e informação, eu vou tentar trazer a segunda opção, que é a informação. Por eu ser agente de viagens, a ideia é falar de curiosidades, produtos, informações, perrengues, entre outros.
É legal porque é um mundo muito grande esse do turismo, porque tem muitas pessoas que se acham profissionais e fornecem aos usuários notícias que não verdade são deles. Clésio, primeiro assunto, sobre a agência de viagens Chaves Tour.
A agência de viagens Chaves Tour, ela é uma agência pioneira, não é só em Conselheiro Pena não, é na região toda. Eu acho que ela tem mais de 30 anos de atuação. Eu já devo estar à frente dela há quase 20. E o interessante é que ela começou, por isso que eu falei que ela é pioneira na região, ela começou num período bastante diferente do que é hoje. Só para você ter uma ideia, antigamente os bilhetes eles eram emitidos com base num catálogo que a gente tinha anual. anual, não, ele acho que ele era mensal, de todos os voos do mundo. Então a gente pegava um catálogo, estava lá falando de onde saía, para onde ia, e daquele jeito que a gente emitia aquele bilhete, com catálogo. E o bilhete também, ele era emitido como se fosse um cheque. A primeira via do cheque que a gente emitia, que era um bilhete falando que dia, que horário que o sujeito ia sair, a gente entregava aquela via para o sujeito, para o passageiro, né? A outra via a gente mandava para a empresa aérea. Assim, se você for olhar, hoje não tem nada a ver a forma que é feita, né? Antigamente também, quando a Chaves Tu começou, ou melhor, quando eu comecei a atuar à frente da Chaves Tu, essa preocupação com o terrorismo eu acho que nem existia, que você, no meio do voo, você podia ir lá visitar a cabine, tirar a foto, sentar na cadeira do piloto. Tinha até local de fumantes dentro do avião. Os fumantes ficavam para um lado ou para trás, os que não eram fumantes ficavam para frente, coisa que, a meu ver, não adiantava nada, que todo mundo estava assim, cheirando o mesmo ar, que o ar fica lá dentro, né, do mesmo avião. Mas assim, eram situações bem distintas do que é hoje. Se for olhar, o ofício era bem mais difícil do que é hoje, né? Mas a gente entende que a Chaves Tu já contribuiu muito para a região e para a cidade, e que ainda tem contribuído muito, e por isso nós estamos aqui para poder falar de alguns produtos, de algumas demandas que são sempre nos solicitadas, de alguns erros sempre os passageiros cometem, de algumas sugestões também. É um bate-papo descontraído e tentar ser o mais abrangente possível.
A primeira parte foi boa, criou uma expectativa no nosso ouvinte. Por que comprar em uma agência de confiança? Melhor a gente fazer esse comércio com quem a gente conhece. Explica melhor.
Esse tópico é bastante interessante, porque, como eu falei que antigamente tudo era muito difícil, agora inverteu tudo, agora é muito fácil você comprar. A gente fala passagem aérea, mas você comprar tudo em geral, e o turismo também. Então hoje você pode entrar na internet, você compra seu hotel, sua passagem aérea, você aluga seu carro. E aí vem a pergunta, por que existe empresa agência de viagens ainda? Por que que alguém ia sair da sua casa e se dirigir fisicamente a uma agência para poder comprar? E aí que eu entro para tentar desmistificar e informar e direcionar os clientes em geral. Porque assim, o que acontece muito? A facilidade de informação, ela pode gerar alguns equívocos e pode gerar também algumas fraudes. Então, se fosse responder essa pergunta, por que que alguém vai, alguma gente viaja até hoje para comprar alguma coisa, eu responderia com duas palavras, que é segurança, é o que ele está procurando, e informação. E vou dar um exemplo, ou talvez dois. Uma conhecida conterrânea nossa nos procurou, olhou preço e depois ela achou uma promoção na internet um pouco mais baixa e comprou. E comprou e ficou nisso mesmo. Um dia antes de viajar, ela mostrou aquele bilhete para alguém e alguém mais instruído falou: aqui tem um mais um aqui na frente do seu bilhete. O que esse mais um? Eles ficaram naquele negócio e foram nos perguntar: o que é esse mais um aqui? Aí nós fomos explicar: esse mais um quer dizer que você vai pernoitar nesse lugar que você vai trocar. Isso é como se tivesse comprado de São Paulo para Miami, Miami e Boston, e em Miami tinha um mais um. Vai pernoitar no aeroporto de Miami. Pernoitar é ficar 12 horas no aeroporto, ou talvez mais. E aí essa pessoa viu que ela tinha feito algo errado, que ela nunca ia querer ficar 12 ou 24 horas no aeroporto, porque isso, o custo ia ficar grande, ela tinha que ir para o hotel, aquelas coisas todas, e ela escolheu comprar aquilo. Então ela entendeu que aquele voo era inviável para ela, né, ficar aquele tempo todo numa cidade que ela não tinha acomodação. Isso é o tipo de situação que é corriqueira e que faz com que clientes procurem um agente de viagem para que tenha o direcionamento correto. Um outro motivo simples, é a pessoa quer ir para os Estados Unidos, uma passagem da Air Canada está um pouco mais barato. Ele, sem a informação que precisa, ele vai olhar o preço no agente de viagem, ela vai passar a informação correta de quanto custa, não pela Air Canada, por exemplo, e ela vai querer comprar pela Air Canada, que está mais barato. E a Air Canada é uma empresa ótima, é uma das melhores do mundo, mas tem os detalhes, que é o que eu falo, que é a questão da informação também. Eu falei a questão da segurança, vou falar da informação depois. Nesse caso, essa pessoa, já aconteceu também, ela comprou esse bilhete, só que para que você saia do Brasil e vá para os Estados Unidos, para o Canadá, você precisa trocar, ou fazer uma troca, uma sair de um avião e entrar no outro, no Canadá. É porque essa empresa tem um hub, tem um ponto de conexão dela no Canadá. E para isso, o país exige que precise de um visto. E essa pessoa não tem esse visto. Com isso, ela comprou e teve que pedir reembolso dessa passagem. Esse é um outro motivo que seria de informação. Ou de fraude, é que já aconteceu, a pessoa comprar na internet, na promoção, e aquela promoção ele pagou, e no dia de voar não tinha voo nenhum lá. Ele tinha um bilhete impresso, bonitinho, com a logomarca da empresa, mas voo mesmo não existia. E tá na moda agora uma outra situação também que eu caracterizo como fraude, é o tal das milhas. Claro que todo mundo pode voar com milhas. Você compra, você vai adquirir, você pode comprar milhas em seu nome, você pode adquirir milhas de várias formas, uma gastando com cartão. Mas tem outras situações que você voa com a milha do outro. E é aí que entra o problema. Já tivemos também passageiros que compraram dessa forma. Uns que compraram até primeira classe e vieram até nos indagar por que ele conseguiu comprar primeira classe mais barata do que classe econômica de nós. E nós, lógico que não tem explicação, porque isso não tem segredo, não tem mistério, não tem mágica. E aconteceu desse sujeito também no embarcar, ele chegou lá e depois ligou do aeroporto para nós e nós conseguimos viabilizar, ele conseguiu voar. Isso quer dizer que a internet existe, é um facilitador de compra de informação, mas a agência de viagem eu entendo que é um prestador de serviço que ainda está de pé e eu acho que vai continuar por isso. Porque é o know-how, é a segurança de você comprar de quem você conhece, porque você sabe que aquela empresa no mercado há muito tempo e que ela não vai te fraudar e vai te prestar um bom serviço, e caso aconteça algum contratempo, ela também vai te ajudar, que é contratempo acontece demais, e nós vamos falar em algum tópico desse aqui, os contratempos mais ocorridos de passageiros.
Ô Clésio, alta estação e baixa estação, ainda tem?
Esse negócio de alta estação e baixa estação é um nome que vai ilustrar período de maior procura e período de menor procura. E aí é interessante esse bate-papo para falar sobre preço. Há um entendimento, isso não é só no meu ramo, como nós somos cidade pequena, né? Há um entendimento que se você comprar num centro de mais populoso, Valadares, Belo Horizonte, Vitória, a lógica é que tudo seja mais barato. Realmente isso pode acontecer em algumas situações. Mas no caso do turismo, a gente tem que explicar que o formato de precificação dos produtos turísticos, ele é uniforme. Aquilo que uma agência que está trabalhando da maneira correta, uma agência honesta, te fornece aqui em Conselheiro Pena, se você for comprar em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui naquele mesmo voo, naquele mesmo horário e naquele mesmo momento, eu te dou certeza que vai ser o mesmo valor. E aí é interessante que a gente explique o porquê dessa certeza e o porquê das diferenças de preço. É mais ou menos assim, como nós estamos falando de alta estação e baixa estação, existe sim estação, que é o período de férias daquele país, vamos dizer assim, igual o Brasil, tem um período de maior procura que é dezembro e janeiro, que são férias aqui. Já os Estados Unidos tem um outro período que é de maior procura, que é junho, julho, agosto, que é férias lá. Isso tem muito a ver com o tempo, né? Que é o clima, né? O clima, né? Que os Estados Unidos é mais ou menos invertido, né? O dia, na época que aqui é quente demais, lá é frio demais. Então isso quer dizer que quando aqui está quente demais é o nosso período de alta estação, que é o período de férias. E lá, quando está quente demais, é julho, que é o período de férias de lá. E aí vem aquele detalhe. Tem situações que nós estamos em alta estação, mas os Estados Unidos não está em alta estação e a Europa também não. E isso interfere nos preços dos produtos em geral. A gente pode falar assim que o produto, a passagem aérea, é o que é mais impactado com isso, mas em geral, até o carro, cruzeiro, e depois nós vamos abrir um tópico de cruzeiro e de carro aqui. Mas só para entender, isso aqui acontece também não só na autoestação, mas num voo específico. Vamos dizer que o voo que saia na sexta-feira ou no sábado, ele esteja lotado. E esse voo está saindo de Vitória e indo para São Paulo. E o voo, mesmo número do voo, mesmo horário do voo, mesma companhia aérea, saindo no mesmo horário, na segunda-feira, esteja vazio. O que que vai acontecer? O voo de sexta e sábado está lotado, vai ser mais caro do que o voo de segunda-feira que está vazio. Aí você vai me perguntar, mas por que isso? Não é o mesmo voo, mesma empresa, mesmo horário, mesmo tudo? É porque a empresa, a empresa aérea, e os hotéis também fazem muito isso, e os veículos também, aluguel de carro fazem, é para que aquele voo seja viável, os primeiros assentos, vamos dizer assim, de 10 em 10, eles vão tirando os descontos. Então, os primeiros 10 passageiros que compraram, isso quer dizer que não é número de assento, nem acomodação, local de acomodação, não. É os primeiros 10 que compraram, eles vão ter 50% de desconto. Isso é para quê? Para fazer com que o voo seja viável. Então, eles vão colocando gente no voo com um preço mais baixo. Os outros 10... a pessoa vai ter só 45% de desconto. Os outros 10 vai ter só 40, e assim vai um degrau invertido de desconto. Isso quer dizer que pode acontecer de você sentar numa cadeira que um passageiro ao lado pagou com 50% de desconto e você comprou por último, você está pagando 100%. E vocês estão viajando no mesmo voo. E isso é que interfere no preço de quem está comprando. Às vezes você comprou com antecedência, pegou aquele voo que um mês, 2 meses, 3 meses, ele está vazio. À medida que o período dele vai chegando, né, o voo dele vai se aproximando, ele vai enchendo. Então, existe essa lógica de que quanto mais perto do dia de voar, mais caro a gente entende que pode ser o voo. Mas assim, é uma regra, que toda regra tem exceção. Pode ser que aquele voo não tenha enchido e você consiga comprar também, mas como regra, os voos que você compra de última hora são mais caros. E os hotéis da mesma forma. O hotel que você compra hoje para hospedar no final do ano, lá em Salvador, no Carnaval, ele vai ser de um preço. Se você esperar um mês ou dois meses para comprar, com certeza vai ser mais caro, ou talvez nem tenha. E com isso é que a gente consegue afirmar que você comprar na agência Charles Tum Conselheiro Pena vai ser o mesmo preço que você comprar na agência de Valadares, ou na agência de Belo Horizonte, ou na agência de São Paulo, desde que seja na mesma situação. E aí vem o passageiro, faz uma reserva conosco aqui, o voo está vazio, ele vai em Valadares, vê lá que o voo já subiu um pouquinho, aí daqui um mês ele volta na gente querendo aquele mesmo preço que ele fez a reserva. E a reserva tem um período que ela fica disponível, né? Então, quando ele voltar depois daquele período, pode ser que aquele voo já tenha enchido e aquele preço que ele tenha passado não esteja disponível mais para ele comprar. E ele vai falar, ah, mas você me deu um preço e agora você não vai honrar, eu vou gravar a base. Aí, bom, exemplo, quando ele orou a 500, ele foi em Valadares e demorou um pouquinho, já passou a 600. Quando ele voltou aqui para nós, depois de uma semana ou de um mês, aquilo já se tornou 700 ou 800. Aí ele fala, então tá bom, vou comprar de você não, vou comprar de Valadares. Aí ele vai em Valadares daqui um dia, dois dias, uma semana, aquele voo já tá por 900. Aí ele fica bravo com Valadares e bravo conosco, porque esses preços só sobem. Mas, na verdade, nem Valadares, nem Belo Horizonte, nem nós conseguimos impor esse preço a partir daquela reserva que não foi emitida. É interessante frisar que reserva ela consegue, sim, segurar o seu lugar naquele período que ela está disponível. Toda reserva tem mais ou menos 24 horas que ela fica disponível para você. Algumas situações mais, outras menos, mas vamos falar em linhas gerais que ela fica 24 horas disponível para você. Mas não quer dizer que se você reservou hoje, estava por 1.000, depois de 24 horas você vai lá amanhã emitir, vai estar por 1.000 do mesmo jeito, não vai ter o seu lugar. Mas essa reserva, ela está sendo emitida pelo mundo todo. Isso quer dizer que o voo que estava só com 10 lugares vendidos naquele momento que você foi ali, pode ser que quando você volte amanhã, aquele voo já está com 90% de ocupação. Então você vai ter seu lugar sim, mas não vai ter aquele preço com aqueles quantos você tinha, não.
A oscilação do câmbio também.
O câmbio outra situação que a gente enfrenta bastante, porque o câmbio é um câmbio específico. As empresas aéreas, ela tem como base o dólar turismo. E existe o dólar comercial e o dólar turismo. Mas para que eles sigam a dança naquela venda, e a gente sabe que o dólar ele é gerido pelas cotações, pela procura, pela bolsa, isso quer dizer que durante o dia aquele preço ele pode oscilar bastante, ou subir muito ou cair muito. Então as empresas aéreas, no dia anterior, tem um sistema que todas as empresas aéreas seguem, que é de emissão, e aquele sistema ele é alimentado com um câmbio que ficou estipulado. Isso quer dizer que no dia anterior, no final dele, já é informado qual vai ser o câmbio do próximo dia. E é um câmbio que tem como base dólar turismo. Mas vamos dizer que no outro dia o dólar turismo cai bastante. Já ficou estipulado aquele câmbio do dia anterior. Então tudo que vai ser emitido de bilhete ou de hotel, tudo que for, tudo que necessitar de câmbio, vai ser utilizado o câmbio que foi estipulado no dia anterior, independente de ter caído ou subido. Isso quer dizer que algumas situações o passageiro vai estar comprando num câmbio favorável, ou seja, o dólar subiu muito, mas ele ainda está comprando com ele num preço mais baixo, ou vice-versa, ele pode ter caído muito, mas ele vai estar pagando aquele preço ainda, porque isso é estipulado no dia anterior.
Muito bem, Buguinho, sua explicação está... Clésio, sua explicação está muito boa. Eu tenho certeza que aquele ouvinte que estava em dúvida, partir dessa entrevista, ele vai ter mais confiança na Chaves Tour e vai ter um entusiasmo para viajar, mas aí ele olha na carteira o que faltou, o visto. Então daqui a pouco nós vamos falar sobre o visto, principalmente o visto americano, mas o programa é Canta Conselheiro Pereira, então nós vamos à música. De música é com quem? Ele, o sonoplasta Ronaldo na caixa.
É um sonho meu, nada se acabou. Não é impossível, não consigo viver sem você. Volte, venha ver, tudo em mim mudou.
Vem!
Eu já não consigo mais viver dentro de mim. E viver assim é quase morrer. Você ficou e que ainda é meu, só meu, o seu amor. Hoje mais um dia de tristezas para mim passou. Nem no meu olhar nada se alegrou. Sinto-me perdido no vazio que você deixou. Nada quero ser, já nem sei quem sou.
O refrão é, galera, vem!
Eu
e viver assim é quase morrer. E que ainda é meu, só meu, o seu amor. Para aí, eu já não consigo mais viver dentro de mim. E viver assim é quase morrer. Venha me dizer sorrindo que você brincou e que ainda é meu, só meu, o seu amor. Hoje mais um dia de tristezas para mim passou, nem o meu olhar você deixou, nada por você, já nem sei quem sou. Eu já não consigo mais viver dentro de mim, e viver assim é quase morrer.
Só a galera aí, vem! Agora pra ficar bonita, a banda joga lá no chão.
Só meu, o seu amor. Vem daí. E viver assim é quase morrer. E quem ainda é meu?
Joga pra cima, bora, vem, vem, vem.
Eu não consigo mais viver dentro de mim. E viver assim é quase morrer. Venha me dizer sorrindo que você brincou e que ainda é meu, só meu. O seu amor.
Canta com Cieleiro Pena. Canta com Cieleiro Pena. Oferecimento Chaves Imobiliária. Aluguel de imóveis, compra e venda de imóvel urbano, rural, residencial e comercial. Venha fazer um excelente negócio na Chaves Imobiliária. Rua Sede Barragos, no centro de Cieleiro Pena. Telefone 3261-2213. Canta com Cieleiro Pena. Canta com Cieleiro Pena.
Drogaria Central. Tem preço baixo e qualidade, tem desconto de verdade.
Drogaria Central, medicamentos e perfumaria de todas as linhas, com os melhores preços e atendimento especializado. Sua saúde merece o melhor cuidado, por isso venha para a Drogaria Central, Avenida José Maurício de Vasconcelos, 1695, esquina com a Caixa Econômica Federal. Teleentrega 3499-1011 e WhatsApp 99917-1011. Sua saúde em primeiro lugar. Drogaria Central, aberta de segunda a sábado, das 7h30 às 19h30, bem no centro de Conselheiro Pena.
Drogaria Central.
Canta Conselheiro Pena. Canta Conselheiro Pena.
Não sei o que faço.
A Chaves Tour está com oferta especial para passagens nacionais e internacionais. E mais, assessoria para aquisição de visto para os Estados Unidos e Canadá. Chaves Tour, Rua Cesário de Barros, no centro de Conselheiro Pena. Telefone 3261-2213.
Tanto amor guardado tanto tempo.
Canta Conselheiro Pena.
Uma casa com mais conforto, acabamento é com quem mais entende na cidade. Eletromário, Eletromário, acabamento.
O Olinto Henrique 271 Centro, telefone 3261-2321.
Eletromário, acabamento.
Canta com Cieleiro Pena. Canta Cieleiro Pena.
Conosco também água mineral Krenak, sabor de saúde. Fala, garota Krenak.
água mineral Krenak é garantia de hidratação e hidratação com qualidade. Nós sabemos que é uma água de qualidade, sabemos que é uma água saborosa, conhecemos a fonte, né? Então, a água mineral tem que ser Krenak. É a nossa água.
Água! Tá com sede!
Olha, 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 água mineral!
Conosco agora, Eletromário. Nossa mãe, que prazer estar parceirizado, se é que existe essa palavra, com a Eletromário. Fala, garota Eletromário também.
A loja Eletromário é a mais completa da cidade, a nossa nova patrocinadora, com os melhores produtos e as melhores marcas. Ali você faz economia com certeza. Confira as promoções. Tubo soldável Amanco de 25 milímetros está a R$ 22,80 cada. Tubo de esgoto Amanco de 100 milímetros, R$ 89,80 cada. E uma coisa muito boa para nosso tempo, né, de calor, um ventilador Ventisol Aires de R$ 198,00 em até 10 vezes sem juros. Essas ofertas estão válidas enquanto durarem os estoques. E o WhatsApp e telefone da Eletromário é 98452-1813. Repetindo, 98452-1813. É a Eletromário, está sob a direção de Bárbara e Vanessa. Então, precisando de material de construção, é com a loja Eletromário.
Torcida atleticana, alô, João Tracamba lá da Grande BH, você vai ao estádio hoje? Espero que sim, vamos vencer de 2-0, tá bom? Ou vai mais? Alô, Nuti Carreiro, aquele abraço, e o Deu Borracheiro, Silvio Taxista e toda a turma de táxi aí em frente de casa, Sargento Marques, o Sogrão, Cachorrão, Michel, Danberto, Jaci Ribeiro, Fofão, Joãozinho do... Ah, Joãozinho do Marquinho, grande atleticano Joãozinho, viu? O Cleider, Gilson do Sai e o Capachildo. Esses são os atleticanos que nós listamos para quê? Para falar daqui a pouco do Galo, porque 16h30 entra em campo para enfrentar o América. Ambas as equipes já estão invictas no campeonato e o jogo será pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. O Galo lidera o Grupo A com 16 pontos. Lembrando, torcida atleticana, que na quarta-feira, Galo versus Carabobo da Venezuela no Mineirão. É o jogo de volta. Fomos lá 0-0 e vamos dar de 4-0 aqui na próxima quarta-feira. É, o Hulk não jogou lá, por isso que faltaram os gols, mas o Hulk jogará hoje, jogará quarta, se Deus quiser. A transmissão será pela Globo Minas Gerais, Esporte TV e Premier. O time profissional já está escalado, viu? Sumiu aqui, mas eu tenho. É, nós vamos de Everson, o Sarabia é um lateral que chegou do estrangeiro para nós. Hever, Nathan Silva, o Nathan Silva tá no time hoje. E o Rubens, o Rubens do nosso sargento, né? O meio de campo, Johan, Igor Gomes e Patrick. No ataque, nós temos, ó, ali, o Hulk, o Vargas e tá faltando um. O Otávio! E o Otávio, cabeça de área. Esse é o time que vai furar aquela defesa do América daqui a pouco, às 16h30, no Mineirão. Uma outra notícia boa para você é que Zarate sarou, já está treinando. Não sei se está relacionado para hoje, viu? Mas vai ser bom. Quando o Zarate entrar nesse meio de campo, aí ninguém aguenta esse galo. O juiz será o Vinícius Gomes do Amaral. É bom, é um ladrãozinho bom. Eu gosto desse Vinícius. É um ladrãozinho bom. Amigos, então, dado o recado, Ronaldo já falou ali comigo que agora está torcendo pelo Atlético, isso é muito bom. Então, até daqui a pouco, 16h30. Bola pra frente.
Lutar com toda a nossa raça pra vencer.
Clube. Amigos, uma notícia do nosso cantor russo, ele melhorou bem, mas muito bem. Está tomando os remédios, não está bebendo, não está usando Viagra, está alimentando melhor, porque ele emagreceu bem depois desse problema no coração. Russo, sara logo, porque aqui é o seu lugar. Daqui você nunca teria que ter saído. O Russo, se morrer, você morrer por causa desses negócios aí do coração. Você vai ter tanta homenagem. Programa que segue aqui em Conselho Bem. Voltamos então o microfone para o nosso Clésio Chaves. Clésio, então, tem certeza que do outro lado da linha os ouvintes já estão assim: vou para os Estados Unidos rever meu filho, rever minha esposa, rever meu marido. Ah, oh, legal, vou conhecer lá o Empire State. Lembro de primeiro, todo mundo ia para os Estados Unidos conhecer o Empire State. Hoje tem N motivos para você conhecer nos Estados Unidos. E o visto? O visto é com a chave sua, seu Clésio?
Sim, sim, é um dos serviços que nós prestamos e que tem uma das maiores procuras. E nós vamos falar um pouquinho de visto e antes disso, o porquê do visto. Mas antes ainda, é interessante falar do novo produto que nós estamos exercendo, fazendo, prestando serviço, que é de emissão, ou seja, consultoria ou auxílio na emissão de passaporte americano. De uns meses para cá, o consulado liberou de isso ser feito à distância. E é um produtinho que a gente achava que não ia ter muita procura, mas tem dado muito certo. Muitos conterrâneos nossos que são americanos, que estão aqui há muito tempo, já nos procuraram e é algo relativamente barato e fácil de ser feito. Você vai na chave STU, nós vamos fazer todo o procedimento para você e depois você vai buscar o passaporte lá na chave STU também. E seu passaporte americano, viu? Eu não sei porque depois dessa eleição aí tinha um monte de conterrâneo nosso americano que foram lá renovar o passaporte. Eu não sei o que que eles... o que que desencadeou isso não. Mas falando de visto, e aí é interessante falar que nós prestamos serviço de assessoria na obtenção de visto americano, visto canadense, visto mexicano, mas vamos começar pelo americano, ou antes do americano, explicar o porquê do visto. Tem um entendimento que eu acho que não é o mais apropriado, de que os Estados Unidos tinha que parar de pedir visto para facilitar a entrada dos brasileiros lá. E aí eu exemplifico com a situação de outros países que eles não têm essa emissão do visto. Aqui no país funciona da seguinte forma: nesses outros casos, o passageiro compra a passagem para aquele país, pega o passaporte dele válido, entra no avião, a hora que ele desce no país é que vai ser ou não emitido o visto de entrada. E quando é não, aquele passageiro vai ficar numa sala de espera para pegar o próximo voo de retorno, ele não vai entrar naquele país. Isso quer dizer, por essa explicação basiquinha minha, que a emissão do visto é até uma segurança para o passageiro, para o turista. porque ele dá uma filtrada, ele dá uma peneirada, ele dá aquela entendimento do país de que você vai ser aceito, porque o país já fez aqueles questionamentos e aquela filtragem que ele precisava fazer. E esses outros países que não têm essa imposição de visto, eles fazem isso na hora que você chega. Isso quer dizer que você perde tempo, perde dinheiro, perde paciência, de chegar num país e o seu visto não ser emitido naquele momento, você ser deportado. Por isso que é interessante, sim, que os países manifestem com antecedência se eles vão te aceitar ou não. E uma das formas é a emissão de visto, que a gente chama de físico. Tem alguns países que emitem visto também eletrônico, e isso nós vamos entrar no outro bate-papo, caso o tempo permita, ou em outra ocasião. Mas falando de Estados Unidos especificamente, é um dos produtos que a gente há muito tempo presta serviço e continua prestando, porque tem uma procura interessante. E aí a gente tem que falar primeiro um passo a passo rápido, né, de como que se obtém esse visto, e depois das curiosidades e problemas enfrentados. Então, para quem quer viajar, o primeiro passo é ter o passaporte válido. E nós prestamos esse serviço de tirar o passaporte. Claro que o passageiro, ele pode entrar no site da Polícia Federal, preencher todas as informações, agendar o dia que ele quer, pagar a taxa e ele mesmo fazer o processo todo de pedir seu passaporte e ir lá naquele local que ele agendou e tirar o passaporte dele. Isso pode. Mas nós prestamos esse serviço justamente por causa do know-how, da informação prévia, para evitar que ele faça algo errado ou para evitar que ele perca a viagem. Porque nele o passaporte é emitido só em polícias federais e é mais perto, nós temos aqui a Valadares. Claro que ele pode também emitir em outras, se ele quiser, Vitória, Belo Horizonte. Onde tem polícia federal ele pode emitir, mas a mais perto é Valadares. Então, de qualquer forma, se ele fizer alguma coisa errada, ele vai perder essa viagem, no mínimo a Valadares. Então o primeiro passo é tirar o passaporte, nós estamos lá à disposição para fazer esse auxílio. Você vai levar toda a documentação, nós vamos informar o que precisa, nós vamos checar se tem alguma coisa errada, vamos fazer o preenchimento, vamos agendar, vamos pagar a taxa e você vai se dirigir à Polícia Federal que você escolheu, por isso que eu disse que tem várias outras, eu sei que escolhe, para você tirar seu passaporte, lembrando que você tem que ir uma vez para fazer a solicitação do passaporte, tirar as impressões digitais, tirar a foto e depois voltar lá para buscar. E isso tem um período que eles marcam, normalmente de 10 dias. Depende também da demanda. Tem períodos que esse prazo de entrega depois após a solicitação é maior, tem outros que ele é diminuído. Mas depois do passaporte em mãos, e aí entra a nossa prestação de serviço de pedir de visto, que consiste na primeira etapa a gente informar como que funciona esse entendimento do consulado quanto à emissão de visto. Então, sendo que informar que o consulado está querendo emitir visto para quem se caracteriza, para quem demonstra, para quem comprove que ele é um turista. E aí nós vamos mostrar para a pessoa que o turista é aquele que tem um potencial de pagamento, aquele que tem uma estrutura no país que ele vive. É aquele que demonstra de meios, que nós vamos explicar lá, que ele vai lá passear e que tem todos os motivos para ele voltar. Por isso que a gente mostra que uma das formas de análise do consulado é mais eficaz, ou que eles prezam mais, ou que tem mais peso, é a renda. E essa renda a gente entende com base em algumas reuniões que nós já fomos, nós tivemos umas duas reuniões com o vice-consul através da ABAP, justamente para eles nos direcionarem como fazer essa prestação de serviço mais assertiva. E é isso, a gente vai demonstrar lá que a pessoa que está solicitando visto, ele precisa ter renda, ou alguém próximo a ele precisa ter renda e precisa ter uma história. E aí nós vamos preencher, sim, um formulário. Esse formulário é uma espécie de diminuto, um rascunho de como vai ser feito. A pessoa ela vai analisar aquilo, nós vamos sugerir o que é o melhor a ser feito, ele decide a forma que ele quer que conste as informações, e depois disso nós vamos preencher o formulário de pedido de visto. E aí vem uma informação que muita gente interpreta de forma equivocada. quando você vai ao consulado, você não está indo para a entrevista. A entrevista é feita aqui conosco. São 100 perguntas que nós, junto com o solicitante, respondemos. Essas perguntas são a entrevista. Essa entrevista é lançada no sistema do consulado. Eles já avaliam essas informações e quando você se dirige ao consulado, eles vão, no máximo, te questionar sobre alguma dúvida daquela entrevista que já foi lançada ou solicitar alguma complementação de informação ou documentação. Isso que eles vão fazer quando você vai lá. Não é lá que você vai bater papo e dar as informações que eles estão querendo. As informações você já deu no preenchimento do formulário. Lá você vai, talvez, levar a comprovação de renda, porque lá você informou uma renda e talvez eles queiram ver. Lá você vai informar quem vai viajar com você, se também tem renda ou não, e também comprovar. Lá você vai, quando você está solicitando pela primeira vez, deixar suas impressões digitais e tirar sua foto. Então, o interessante é que faça o pedido de visto da melhor maneira possível, porque a entrevista não vai resolver alguma coisa que você fez errado no pedido de visto, que é naquela informação que a gente informa ao consulado. Então, o que eu sempre explico é que, a partir da hora que você fez aquele preenchimento da entrevista, que é o nosso serviço que a gente lança no sistema, eles já estão questionando, já estão buscando a veracidade daquelas informações. E já aconteceu em alguns casos a pessoa chegar lá, e quando chega lá ele tem uma primeira etapa que é de tirar a impressão digital e tirar a foto, e depois uma segunda etapa que é de ir à presença de um funcionário consular, para, se for o caso, apresentar e fazer essa complementação da entrevista que nós estamos falando. Já aconteceu de alguns clientes chegarem só nessa primeira parte de tirar a impressão digital e foto, e dele já ser disparado que o chat foi emitido. E já aconteceu o contrário também, da pessoa chegar nas duas etapas e eles ser negado. Então, um dos problemas que a gente enfrenta lá é de tentar mostrar para a pessoa que não é lá que ela vai mostrar o que ela é, não é lá que ela vai dar as informações corretas, não. É antes, é conosco, é aqui no preenchimento do pedido de visto. E por isso que é interessante que você procure uma agência de viagens que você sabe, que tem know-how, que você confia, porque a partir da hora que você faz um pedido de visto, que é o primeiro seu, e ali você colocou alguma informação inverídica, uma informação não precisa, uma informação que você não consegue comprovar, e por acaso eles descobrem isso, e se essa ação gera uma recusa do seu visto, aquele segundo pedido seu no consulado, ele vai ter problema. Mesmo que você informe a maneira correta, mesmo que seja um equívoco, mesmo que não tenha sido algo inverídico, você vai ter problema para poder consertar esse erro. É por isso que tem muitos clientes que chegam lá, vou tentar dessa forma, depois nós fazemos de um jeito melhor. E a gente tenta mostrar para a pessoa que o que ela está fazendo é algo que ela vai atrapalhar o futuro dela naquela situação de pedido de visto. E aí, tem várias perguntas recorrentes a nós, que eu também vou aproveitar, como eu disse, que eu estou aqui para tentar informar. Claro que eu estou falando de produtos da agência, quero que todos dirijam a minha agência para que eu possa prestar esse serviço, mas eu estou aqui aproveitando o espaço dado pelo Canta Conselheiro Pena para informar, independente do cliente, de ser cliente meu ou não. E uma das perguntas recorrentes é sobre renovação de visto. Outra pergunta recorrente é sobre idade, que não precisa se dirigir ao consulado. Então vamos tentar de forma rápida responder essas duas perguntinhas. Sobre renovação, o consulado entende que renova quem já tem visto, e para eles te concederem a possibilidade de você solicitar essa renovação sem o seu comparecimento ao consulado, você precisa já ter feito um pedido de visto anterior e deixado as suas impressões digitais lá. Então não basta você só ter tido visto, basta que você também tenha deixado essas impressões digitais. E aí tem um detalhe do tempo também, para que eles considerem que é renovação de pedido de visto, mesmo que você tenha deixado as impressões digitais, você tem que atender a um período, que antes era de um ano. Ou seja, se o seu visto está vencido até um ano e você tem as impressões digitais lá, você pode, através de nós, a agência de viagem Chaves Tour, ir lá e deixar seu passaporte conosco. Nós iríamos enviar o seu passaporte, e se tudo der certo, seu passaporte vai voltar para nós com o visto. Antes era um ano. Com esse problema de Covid, os Estados Unidos aumentou isso aí para 4 anos. Então, quer dizer, se seu visto está vencido já há menos de 4 anos, você tem direito de dar essa renovação de pedido de visto sem a obrigatoriedade de se dirigir ao consulado mais próximo. Eu falo consulado mais próximo porque você também pode escolher. Nós temos aqui Rio de Janeiro, que é o mais próximo de nós, mas os Estados Unidos também prestam esse serviço em Brasília, Recife, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. Tem informações na internet que fala de Belo Horizonte, só que Belo Horizonte, ele começou, foi um experimento que ele começou fazendo a primeira parte, né, do pedido de visto, que eu te falei que a primeira parte você deixa as impressões digitais, tira a foto, a segunda parte você dirige ao funcionário consular. Então, o Belo Horizonte, ele foi como experimento essa primeira parte. Mas eu não sei se é devido à demanda, ou o Covid, ou algo fez com que isso fosse descontinuado. Então, você pode entrar na internet e algumas informações estarem disponibilizando o consulado em Belo Horizonte, consulado americano em Belo Horizonte, mas não procede. E a outra pergunta recorrente é sobre a idade também de isenção de obrigatoriedade de se dirigir ao consulado. Porque assim, tem as pessoas que têm a obrigatoriedade de ir ao consulado, que é fazer esse procedimento de impressão digital, foto e conversar lá com a autoridade consular, e tem outras que estão isentas disso. E ele pode estar isento por alguns motivos. Um deles é esse, que é para quem tem, já tem visto e está dentro daquele prazo de renovar, ele inicialmente não tem essa obrigatoriedade. E a segunda é a idade, que antes era 69 anos, depois entrou um outro presidente lá e mudou para 79 anos. Então, quem tem 79 anos ou mais, ele está inicialmente ou de primeira mão desobrigado de se apresentar ao consulado. Mas isso também tem várias regrinhas, tipo, você tem 79, então por essa regra você está desobrigado. Mas você já teve um visto negado com 60, com 50, com 65. Então aquele direito que você teria de pedir o visto através de nós, só entregar o passaporte nosso, a gente mandar e voltar, nesse caso, por ter sido visto negado, você não vai ter mais, você vai ter que se dirigir ao consulado. E aí, existem várias perguntas e várias informações que eu poderia abordar com respeito ao pedido de visto. E, devido ao tempo, nós vamos deixar esse bate-papo para uma outra ocasião que o Canta Conselho Pena nos disponibilizar.
Os telefones da sua empresa...
Então, nós estamos na Chaves Tour, na rua Cesar de Barros, 505, Centro Conselheiro Pena. Temos como referência em frente ao Boticário. Tem telefone fixo, 3261-2213. Tem outro fixo, 3261-4018. Tem o WhatsApp da Chaves Tour, que é o 33988-130353. E tem e-mail também, que é chavestour1@gmail.com.
O Clésio, o Alceu Lanterneiro, lá do Mãos Dadas, diz ele que eu não falei o nome dele como grande torcedor do Atlético. Ele está pedindo aqui uma música do Robertinho, mas quer que você faça um oferecimento. Ele é seu amigo?
O Alceu é um cara gente boa, ele é diferenciado, porque ele presta um serviço para a gente. Você vê que ele está sempre disponível. Que não é fácil um profissional que mexe no ramo dele, que sempre está suado, está sempre cansado. Você chega lá e está sempre disponível, sempre de bom humor. Já teve também, igual vários conterrâneos nossos, lutando nos Estados Unidos. Ele, pelo que eu sei, é atleticano. Eu descobri agora que gosta de carnaval demais. No dia que eu vi, ele não estava vestido de mulher, não. Mas pôs uma vestimenta diferenciada, um óculos diferenciado. E sim, nós já fomos fazer serviço com ele lá. E gradei bastante o serviço dele. E se for indicar alguém, gente boa, para mexer na área dele, eu indicaria com certeza, gente boa.
A música, então, Robertinho, sai aí, Ronaldo.
Solidão, espalham coisas sobre o chão de giz. A meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Para balas de canhão é inútil, pois existe um grão vizinho. Há tantas violetas velhas sem o colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Pego o caminhão na lona, vou a nocaute outra vez. Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud explica. Não vou me sujar, manda apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Quanto ao pano dos confetes, já pôde esse carnaval. Isso explica porque o sexo é assunto popular. No mais, estou indo embora, baby. No mais, estou indo embora. No mais, estou indo embora. No mais.
Muito bem, alô Robertinho, aquele abraço. Tem muito tempo que eu não te vejo pelas andanças, né? Você trabalha mais do que devia, viu? Um abraço aí pro seu patrão, meu querido Cristiano. Alô Cristiano, o homem que não tem peruca. Ficou bom assim? A slogan ficou bom, né? É a Eloísa, a esposa dela, simpatia em pessoa, graças a Deus. Gente, nem tudo são flores. Faleceu essa semana, talvez o último dos alfaiates de Conselheiro Pena. Lá se foi Blaine Medeiros, lá se foi o Paco Macho, que era um grande Silvio, os irmãos Silvio Silvano do meu tempo. E aí vem outros alfaiates. Agora o Osmar vem aí segurando a barra numa cadeira de roda, mas agora diz que ele faleceu. Delfina, aquela mensagem de gratidão.
Sim, foi dia 22 de fevereiro que faleceu o senhor Osmar Rodrigues Alves, Osmar Alfaiate. Daí nós sempre fica um vazio, né, quando perdemos um ente querido. O sepulcro é o fim de toda a vida humana, né? Esse pensamento atormenta a nossa natureza. Mas a fé nos aponta o céu que se abre no dia mesmo da nossa morte. Então, diante da alma cristã que acompanhou Jesus até o Calvário, que viveu a palavra do Senhor, a ressurreição é o penhor seguro para essa alma. Jesus ressuscitou. Esta é a certeza de que também nós ressuscitaremos. Ressuscitaremos com Ele e que a vida venceu a morte. A ressurreição é o fundamento da nossa fé cristã e é o que nos motiva a seguirmos vivendo, mesmo com todas as dificuldades da vida. E também nos conforta nesses momentos de perda de um ente querido. É um conforto saber que perdemos aqui na Terra, mas que aquele ente querido está com Deus, ganhou o céu, ganhou a presença de Deus. Então nós desejamos à família conforto e que tenham sempre a certeza de que seu Osmar está descansando nos braços do Pai. O nosso carinho, o nosso abraço a toda a família. Fiquem com Deus e com a certeza de que Jesus ressuscitou e nós também ressuscitaremos e juntos um dia estaremos no céu com o seu Osmar e com todos os nossos entes queridos.
Notícias do nosso Lions Club. Ontem todo Lions foi lá à noite para a casa do casal Neuzira e o André, né? Que receptividade daquele casal. Nossa mãe, pegamos um macarrão com molho de requeijão para rimar. Estava gostosíssimo. E a parte administrativa com a Enilda, que até ontem ela não falou muito, não. Tem dia que ela entorna palavras. Ontem ela estava até bem, ela tinha tomado o remedinho, então foi muito bom. Mas na casa da Neuzira tem uns sapos domésticos. Tinha um lá que pesava quase 4 quilos, e aquele sapo fica andando no meio da perna da gente, o que fez uma companheira retornar para casa mais cedo, que ela sofre de... Como é que é o nome dele? Batracofobia. É, temor de sapo. E aquele sapo rodando na perna da gente, depois tinha papagaio. Eu acho que ele é mais um jardim zoológico. Mas foi bom, foi uma reunião diferenciada. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Delfino, na reunião ontem?
Bem, o Kleber está falando dos sapos, mas na verdade os sapinhos estavam lá e eles são cultivados pela dona da casa com carinho. São. Tem uns filhotes, né? Então eles começaram a andar, mas não, ninguém não subiu na perna de ninguém, não, ele está brincando. Foi uma reunião muito agradável, os sapinhos não atrapalharam. Então, assim como muita gente gosta de cachorro, gato e papagaio e tal, a Neuzira e o André gostam de sapos. Criam os sapinhos e é uma diversão, um prazer para eles. E eles têm um espaço muito agradável, muita planta, tudo muito bonitinho, tudo muito bem organizado, né? Então, foi uma reunião muito agradável. E os sapinhos não atrapalharam. Foi até divertido. Mas, para quem tem medo, né? Aí é outra história. Se fosse cobra, eu nem ia lá, mas... A companheira saiu porque ela tem medo, tem pavor. Ela não conseguia pôr o pé no chão, de medo do sapo lá no pé dela.
Muito bem. Quase finalizando o nosso programa, conselheiro Pena Capachil, do grande atleticano, está lá do outro lado da linha. E ele ficou emocionado com a mensagem para o seu grande amigo Osmar Alfaiate. E aproveita a audiência do nosso programa para avisar o Tineca, que é irmão do Osmar, para procurar o Capachil e ter uma mensagem para ele. Sabe onde mora? Ali no alto da Natalina Gonçalves, ok? Tineca, um abraço para você. Mas agora os aniversariantes da semana.
Parabéns para você. Parabéns, meus parabéns. Feliz aniversário. Hoje é o seu dia. Felicidades mil.
Quem aniversariou e eu tive o prazer de abraçar foi a Betânia Pereira. Olha, linda de nascimento, esteve no carnaval muito bem trajada. Quando eu vi, eu não respeitei a presença do marido, não. Meti um abraço e um beijo. Parabéns, Betânia, lá do alto do Benevis. Parabéns também para o Teré Chaves, que ofereceu uma pizzada lá em sua casa. Os irmãos da igreja foram e nós também estivemos lá. Comemos a pizza gostosa, né? E por lá ficamos até quase meia-noite. Parabéns também para o meu amigo Edésio Henriques. Foi no dia 21 também. Edésio é aquele bom vivan que anda nessa rua de bicicleta para baixo e para cima fazendo o seu exercício. Coincidentemente, Mutuca, que acidentou-se gravemente na semana atrasada, já veio notícia do doutor Fábio, que é da mesma igreja do Mutuca, dizendo que o Mutuca já está muito bem de saúde. Não está trabalhando não, mas ó, escapou. E aniversariou também Clemar Chaves no dia 23, o nosso representante lá da Praia do Canto em Vitória. Parabéns, doutor Clemar. No meu dia 23, Joel de Oliveira, o pai do Huguinho e o marido da Maria Efigênia. Alô, Joel, que bom, você está vivinho da Silva, parabéns. Quem também aniversariou no dia 23 foi o cracão de bola Maurilo Souza. Como é que vai, Maurilo? Bons tempos, hein? Você fazia gol de tudo quanto é jeito. Parabéns para você. E a 23 também a nossa querida e, por que não dizer, muito bonita, Noemi Manzico. Ela está ajudando a dirigir o nosso hospital, que trocou de nome. Alguém sabe aí, nosso hospital era Elcio Valentim de Andrade, agora é
Padre Geraldo.
Tudo bem, vida que segue. Dia 24 de fevereiro, Cidinho Chaves Neto, lá de Teixeira de Freitas, aqui tá mandando um abraço e sorrindo demais. Ele é o filho de Nininha, nossa cantora Nininha Chaves. E dia 24, Natália Chaves, ó, a família quase toda nessa época do ano. Natalia, aquele abraço. E finalmente, morou em Conselheiro Pena muito tempo, filho de família tradicional, Paulo Hoffmann, no dia 26. 26 hoje? Então hoje tem festeiro. Hoje tem festa danada. Amanhã Paulo Hoffmann vai fazer a festança lá no Espírito Santo. Nada mais a ver a tratar. Estamos encerrando mais um programa Canta Conselheiro Pena. 16 horas, 9 minutos, na mais linda cidade do leste de Minas. Amigos, obrigado pela atenção. O nosso programa hoje foi muito produtivo, muito técnico, muito instrutivo. E olha, Delfina, os agradecimentos.
Nós temos que agradecer a você que está aí nos ouvindo, você que se coloca, né, para nos ouvir, nos dar o seu feedback. Agradecer ao Clésio, que aqui esteve dando as informações sobre agência de viagens, sobre visto, sobre tanta coisa importante, né? Ao Ronaldo, que nos assessora sempre com tanta presteza. E a oportunidade de estar aqui também. Nádia. Agradecer a Deus por estarmos aqui. Também a nossa prefeita Nádia, que fez uns esclarecimentos sobre a vaca. E agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui, por podermos falar, ouvir, né? E ver tanta coisa boa que Ele nos permite. Nós nos colocamos, nos entregamos e nos prontificamos a estar aqui numa outra oportunidade. Até então, se Deus quiser.
Rosa Germano, não esqueci de você, minha pérola negra mais preciosa. Taxista é o Silvio, né? A turma do táxi ali em frente à minha casa. Abraço para todo mundo de cabo a rabo. Amigos, fui. Bye. Tchau.
Todo sábado, de 2 às 4 da tarde, aqui na Onda Nova FM. Canta Conselheiro Pena. Canta Conselheiro Pena. Um programa que toca somente músicas dos artistas de Conselheiro Pena.
Eu queria dizer que te amo.
Canta Conselheiro Pena. Todo sábado, de 2 às 4 da tarde, aqui na Onda Nova FM. O programa que acabou de ser exibido é uma produção independente da nossa emissora, sendo de inteira responsabilidade de seus idealizadores.